Gente, bem-vindos, bem-vindas novamente. Tamo aqui com um episódio novo. Vamos falar um pouco das novidades que teve nessas últimas duas semanas em relação à Nintendo. Até novidade aqui pra gente também do Brasil. Uma notícia boa e uma notícia ruim, né, também. Mas não deixa de ser notícia, pelo menos pra gente comentar. Primeiro, eu queria falar que eu tô aqui com o Hunter.
Haha! Yuhu!
É nóis, Hunter Mario.
É, tipo isso. Tentei.
Ó, a Nintendo fez um Nintendo Direct depois de praticamente um ano sem um Direct. E ainda assim foi um Direct específico, porque a gente teve nesse tempo os minis e os Directs dos partners, né? Que só falava de jogos third party que não eram feitos pra Nintendo especificamente. E mesmo esse que teve foi um comemorativo dos 35 anos do aniversário do Mario. Aproveitaram para anunciar um monte de coisa. Foram até coisas que eles já tinham planejado para ser feito antes. Só que com todo esse negócio do Covid, eles adiaram. Aparentemente atrapalhou mais do que a gente imaginava a produção da Nintendo, essa pandemia, né? Mas beleza, vamos falar então primeiro do Direct. Olha, eles anunciaram muita coisa legal. Os Nintendo Direct já são legais por si só, né? Porque eles sempre têm uma variedade muito boa de jogos. Esse, mesmo sendo focado numa coisa só, que é o Mario, né? Já é muita coisa, né? Uma coisa só, só focando no Mario, já tem assunto pra caramba. E anunciaram coisas assim, coisas novas, originais, coisas velhas, coisas retrô, né? São coisas diferentes e teve de tudo mesmo nesse Direct.
Inclusive coisas retrôs novas.
Pois é. Vamos lá. Teve o Mario Kart Life Home Circuit, que é um carrinho de controle remoto pelo Switch, né? Com realidade aumentada ali, com uma câmera. Foi uma daquelas coisas que você olha e na hora você fala, nossa, como nunca fizeram isso antes, né? Encaixou perfeitamente. Deve ser uma coisa, infelizmente, bem cara.
Mexeu totalmente com a minha criança interior. Assim, eu só quero isso. Eu achei muito legal, muito divertido. E eles estão usando muito bem esse recurso de realidade aumentada. Pelo menos no vídeo, né? Tá incrível.
Não, e essa liberdade que você tem, né? As crianças estão lá e falam assim, ah, a gente colocou uns postezinhos aqui, pronto, essa aqui é a nossa pista. Coloca o carrinho no chão e o carrinho vai brincar. E tá na sala da sua casa, pode estar no jardim. Qualquer lugar virou um espaço de brincadeira, virou uma pista de Mario Kart, né? Muito legal mesmo, assim. Como brinquedo, é muito interessante.
E a Nintendo já ajudando os pais, né? Que querem que os filhos saiam pra brincar na rua, agora eles vão poder fazer isso.
Com o videogame.
Com o videogame.
Claro que a gente vai deixar pra vocês verem tudo que a gente tá falando aqui no vídeo, né? Foi apresentado esse Nintendo Direct. E vamos pro próximo tema, que é um tema um pouco mais polêmico, que também é um dos rumores que a gente já tinha alguns meses atrás, que seria uma possível coletânea dos jogos do Mario em 3D. E foi anunciado, de fato, que é uma coletânea dos jogos do Mario em 3D, chamado Super Mario 3D All-Stars, que tem Super Mario 64, lançado originalmente no 64, Super Mario Sunshine, jogo do GameCube, e Super Mario Galaxy, que foi lançado no Wii. A polêmica aqui tem alguns pontos, na verdade, né? Um é o preço de um jogo cheio. Eles estão cobrando $60, é o preço de um jogo novo, né, que você lança. E a reclamação é, caramba, são jogos de décadas passadas já, né? Sem grandes melhorias. Cada jogo tem alguma melhoriazinha, mas assim, são coisas muito simples. O Mario 64, por exemplo, não tem nem a resolução cheia da telinha do Switch. Ele tem uma resolução maior do que a do 64. Podia muito bem ter a resolução do Switch.
Isso eu achei uma sacanagem.
Sunshine já tem a resolução 16:9. E o Galaxy também, com controles atualizados, né? E... então, tem essa polêmica, né, Hunter? Preço cheio, sem muita melhoria, um remake seria muito mais legal, né?
Cara, sim, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu tava esperando por um remake. Não precisava nem ser, assim, um baita de um remake, sabe? Mas, pô, pelo menos o Super Mario 64 tem uns gráficos mais atuais aí pro Switch, né? Eu entendo que é muito legal você jogar o Mario 64, ainda mais alguém que não jogou, jogar do jeito que era antes. Mas fica um pouco mais difícil, né? Depois que você já tem esses jogos atuais que são com muito mais recursos, cheios de inovações, que o Mario 64, querendo ou não, é um jogo que ele deu uma envelhecida. Não é um jogo que ficou ruim, mas ele envelheceu.
Todos os três, né? Pra quem não conhece, pra quem não jogou, pra quem não tem essa sensação nostálgica, o gráfico sempre vai acabar sendo uma barreira quando você pega um jogo novo, mesmo o jogo sendo antigo.
Ah, isso é verdade. E mesmo o Sunshine, tenho certeza que você concorda comigo, Matheus, mas o Mario Sunshine até hoje, ele é lindo. Isso não tem dúvida nenhuma.
E não é HD, né? Mesmo não sendo
é
HD.
É verdade. Mas isso é um mérito que a gente já falou várias vezes, né? Que a Nintendo tem de que ela não precisa de gráfico, poderio gráfico pra fazer jogos bonitos, né? Ela se vira muito bem obrigada com o que tem.
Outro ponto muito polêmico da coletânea é essa edição limitada. Não é só uma edição limitada física do jogo. edição limitada também digitalmente. Você vai ter até o final de março de 2021 para ou comprar os jogos já produzidos ou baixar o jogo. É estranho isso, né? Porque é uma celebração do aniversário e é uma coletânea que todo mundo vai querer ter. Vale destacar, né? Apesar do preço, apesar dessas polêmicas, o jogo já é o segundo mais vendido pela Amazon. Tá atrás apenas do Animal Crossing, que a gente sabe que o Animal Crossing foi um sucesso estrondoso e continua sendo. O negócio tá vendendo pra caramba. Então o Super Mario 3D All Stars também tá vendendo pra caramba. Mas olha, aproveita se você conseguir comprar esse jogo, porque depois isso aí, meu amigo, vai valer um Switch só o jogo.
Quando eles fizeram uma coleção também dos jogos do Mario, também foi limitado, né? Eu acho que é uma coisa que a Nintendo só faz mesmo, e é isso aí.
Esse Super Mario Bros. É uma coletânea já, né, que foi lançado pro Super Nintendo, com os gráficos padrão Super Nintendo para jogos da época do Nintendinho. Daí eles relançaram isso no Wii, e agora estão seguindo, como se fosse uma sequência, isso no Switch. E sim, na época também foi uma edição limitada, e também, hoje, se você for procurar, é um jogo que tá com um preço bem elevado por causa disso. A minha teoria é que eles estão poupando esses esforços num jogo original do Mario. Lembrando que o último jogo 3D Mario foi o Odyssey, e já é de 2017. Então dá pra imaginar aí, com um certo grau maior de certeza já, que eles estão há algum tempinho na produção do outro jogo do Mario. Então talvez os esforços estejam mesmo voltados todos pra esse jogo novo, enquanto a coletânea é uma coletânea, né? Nunca falaram que ia ser um remake. Não, é uma coletânea. E coletânea é isso. É você poder jogar jogos antigos no sistema atual.
E a gente já tem, então, 3 anos do Mario Odyssey. E jogos do Mario costumam ter quanto tempo de produção, mais ou menos, Matheus? Você sabe?
É difícil a gente quantificar um pouco isso, porque muita coisa acontece sem que a gente veja, né? A Nintendo tem essa política de mostrar as coisas quando estão prontas ou em vias de ser lançadas. Principalmente jogos das franquias principais delas, eles fazem muitos experimentos. Então, às vezes a gente vê coisas que não vão acabar virando o jogo, mas que são técnicas que vão ser usadas no jogo, são estilos de jogo, são direção de arte que eles vão aproveitar. A gente não viu absolutamente nada, né, de um sucessor, de fato, do Mario Odyssey. Mas eu consigo imaginar por causa desse tempo mesmo, de 3 anos, né? Por mais que os jogos do Mario sejam lançados esparsamente, né, com bastante distância entre um e outro, jogos principais, a partir do lançamento do Mario Odyssey, eles já estavam ali bolando a próxima sequência. O que ia ser, o que ia ter de diferente. Então, dá pra imaginar que é um desenvolvimento médio de um jogo, vai, 5 anos, que a gente quer pensar assim, mas pode ser menos, pode ser mais. Beleza, próxima coisa que anunciaram, e próxima coisa legal também, que eu fiquei ali com minha mão coçando um pouquinho, foi o Game Watch edição Super Mario Bros.
Cara, eu também.
O primeiro console da Nintendo portátil, lá nos anos 80, foi uma grande inspiração até pro DS, né? Não esse modelo que anunciaram, que esse modelo é uma tela só, mas o Game Watch que teve nos anos seguintes eram duas telas.
Inclusive teve jogos do Donkey Kong, né?
Donkey Kong, até com um visual que a gente não conhece hoje, um design completamente diferente do Donkey Kong. É legal ver também, no jogo do Super Mario Kart pro celular, né, que a gente tem já, eles têm vários eventos, o Donkey Kong Jr. vai ser um personagem jogável. É um personagem que não apareceu desde o Super Mario Kart, assim, faz muito tempo que o Donkey Kong Jr. não aparece na série do Mario. É legal eles fazerem essa homenagem também, aproveitando o aniversário da série Super Mario Bros. Mas, pra falar especificamente do Game Watch, é um sistema retrô também. Muito legalzinho, tem o Super Mario Bros. E tem a sequência, que a gente conhece aqui como os Lost Levels, que é um jogo um pouco mais difícil, que foi lançado aqui só depois de muito tempo, oficialmente, pra Nintendo. E, além de tudo, é um relógio, né? Como o nome diz, Game Watch. Então, você tem ali um sistema que tem todo esse charme retrô. É muito legal, assim. É uma das coisas que a Nintendo faz muito bem. Também é uma edição limitada. Então, cara, se prepara, porque quando você puder comprar, aproveita, porque depois aquele negócio some e o preço só vai voar.
E é uma daquelas coisas que eles fizeram um relógio, mas tem 35 animações diferentes, né, que podem aparecer quando o tempo vai passando. Então, realmente é para aquela pessoa que é fã e quer ficar olhando o tempo passar e ver o Mario.
Mais um anúncio da Nintendo, mais um jogo do Mario e mais um revival, mais um jogo que eles estão trazendo do Wii U com uns adicionais. E esse foi o último jogo 3D do Mario, né, antes do Odyssey, que foi o Super Mario 3D World, que é um jogo muito bom. Se você não jogou ainda, caro ouvinte, ou Hunter também, não sei se você jogou Hunter, o 3D World, mas é um jogo muito divertido.
Eu acabei jogando muito tempo depois, porque eu não tive o Wii U, então eu só fui ter o Wii U quando acabou a geração e saiu o Switch. Mas eu joguei um pouquinho, me diverti bastante, só que esse é aquele jogo que ele fica realmente bom quando você joga com outros jogadores.
Sim. É um jogo que funciona muito bem no co-op e parece que vai ter o co-op online, né? Vamos ver como é que vai ficar toda essa bagunça no modo online. De novo, né? Falando de estilo gráfico, falando de escolha de direção de arte, é muito bonito o jogo. É colorido pra caramba. No Wii U ele já fazia muito bem isso. No Switch, com certeza, com uma resolução um pouquinho melhor, vai ficar melhor ainda. E tem esse adicional chamado de Bowser's Fury, que a gente não sabe ainda de fato o que é. Teve só um teaserzinho ali, mostrou uma imagem. A gente vai ter mais informação quando o jogo lançar ano que vem. O jogo do Mario normalmente é sucesso, é compra garantida. Não vejo esses jogos seguindo outro padrão. Não vejo o começo do ano do Nintendo com esse Mario 3D World bem forte também. A gente não tá tendo muita novidade da Nintendo, né? Quando tem, cai uma bombinha dessas, coletando Mario. Eles, aos poucos, vão fazendo o resto do ano, né? O começo do ano que vem. Vale lembrar que eles anunciaram há pouco tempo atrás o remaster também do Pikmin 3, né? Edição Deluxe ali pro Switch. Pikmin 3 também um jogo do Wii U, também um jogo muito bom. Também um jogo que acabou passando por causa do fracasso do Wii U em vendas. Então vai ser muito bom ver esse jogo atingir um público maior no Switch, que merece pra caramba.
Eu não joguei no Wii U, mas no Switch tá na minha lista, com certeza eu vou jogar.
Fechando um pouco esses anúncios aí do Nintendo Direct, o que dá pra falar? Nossa, dá pra falar que a Nintendo tá virando uma Disney mesmo, né? A gente já tinha essa noção a partir do parque de diversão que eles estão fazendo no Japão, que foi outra coisa que também foi afetada pelo Covid, né? O parque tinha um lançamento agendado, agora tá com indeterminado, mas pelo que a gente vê, tá praticamente pronto, são alguns detalhes finais. E sim, né? Nintendo virando Disney, a gente vê o Mario presente em vários meios, a gente vê Lego do Mario, a gente vê Lego do Nintendinho até, né? Eles estão conseguindo gamificar essas coisas de uma forma que não seja só mesmo no videogame, você jogando ali, virou um material, o videogame virou uma coisa que vocês estão conseguindo vender. A gente comentou disso também, né? O Mario vai eventualmente estar em um filme. A quantidade de jogos de Mario que você pode jogar pelo Switch é absurda. São praticamente todos os que tem ali. Até tem um memezinho que o Galaxy 2 foi ignorado. O Galaxy 2 é um jogo muito bom também. Eu tenho certeza que de alguma forma ele vai acabar depois.
É muito bom.
Aparecendo no Switch, por enquanto ainda não. Mas, cara, o que você tem de jogo de Mario no Switch é impressionante. Nunca antes, na história deste país, você teve tantos jogos assim do Mario num sistema da Nintendo.
O que eu acho incrível é que a Nintendo, ela tá sabendo, principalmente nessa Disneyficação dela, sei lá como é que a gente vai chamar, mas eles estão aproveitando muito bem os recursos que eles têm hoje. Claro, eu imagino que são brinquedos muito mais caros do que o normal, mas, por exemplo, a versão Lego não é apenas Lego do Mario. O boneco do Mario faz barulho, tem desafios, tem coisas que eles já deixaram programadas, então tem timer, barulho de moedinha, tem um monte de coisa acontecendo, quer dizer, eles uniram tecnologia com a Lego. Inclusive, o boneco do Mario, ele é animado, né? Os olhos mexem, ele pisca. Muita coisa acontece. Tá muito legal. A mesma coisa com o Mario Kart Circuit que eles fizeram. Enfim, eles estão sabendo demais mexer nisso.
Tem também outros jogos, até que eles anunciaram, o Super Mario 35, que é também um jogo limitado. Vocês podem ver isso melhor pelo vídeo. Tem alguns eventos específicos que eles anunciaram. Pra quem pode fazer isso de viajar pra comprar alguma coisa na loja da Nintendo. Tem também produtos originais da Nintendo que vão comemorar essas séries do Mario. Vocês vão poder ver tudo isso no vídeo e comentar com a gente depois o que vocês mais gostaram.
E esse Super Mario 35, o charme dele é que você pode jogar online e meio que entrar numa mega competição mundial, né? Porque ele é gratuito, mas você pode jogar e tentar entrar no ranking, é isso?
É o mesmo esquema do Tetris 99, só que em vez de ser o jogo de puzzle, né, que vai caindo, você tá jogando a fase do Mario e você compete contra outras pessoas. Então, sim, deve ser divertido. O Super Mario Bros. Original é um jogo ainda que é jogado, né? Ainda é um jogo referência, ainda é um jogo divertido. Então, eles dando esse spin na série, sempre é legal a gente ver umas novidades assim.
E mudando de Mario pra Link?
Pois é, tivemos novidades também. Do nada, apareceu, caiu no nosso colo um jogo novo, Zelda, que vai lançar agora, dia 20 de novembro. E é um jogo novo, diferente, com um sistema também que a gente já conhece, mas que vai ser também diferente, né?
É a Nintendo fazendo esse último universo do Zelda virar uma trilogia. Mesmo que não tenha cara de trilogia, né? Porque um jogo é totalmente diferente do outro.
E por que o Hunter tá falando isso? O jogo em si é da franquia Hyrule Warriors. Warriors, que é aquele que já teve o jogo, teve no 3DS, teve no Wii U e teve agora no Switch também uma edição definitiva, que é aquele que você luta sozinho contra centenas de inimigos. É um jogo bem assim voltado a fanservice, que você pode jogar com vários personagens, até com vilões, e o legal é isso, eu vou, tipo, você apertando o botão e ver os carinhas voando, explodindo, morrendo, e você indo atrás de todo mundo, matando todo mundo. É divertido, é um jogo que deu certo, o Zelda entrou nesse estilo, acabou também combinando bem. O diferente desse jogo é que, nesse caso, o jogo Hyrule Warriors, é chamado Age of Calamity, né? Ele conta o que aconteceu 100 anos antes na história do Breath of the Wild. A série Hyrule Warriors não tinha uma história muito definida, assim, era meio que Smash Bros, sabe? Todo mundo tá aqui, aconteceu tal coisa, daí o personagem vai, o personagem volta e não tá mais lá, mas agora ele voltou. Enfim, não tem muita lógica. Esse parece que tá indo pra uma história mais linear, assim, mais específica, contando mais ou menos o que a gente já sabe que acontece, né? Quem jogou Breath of the Wild já sabe que é uma história meio trágica, que pode ser nesse Age of Calamity, mas eles devem fazer, então, esse sistema que a gente já conhece, né? Que enfrentando centenas de inimigos, só que com menos heróis, pelo menos o que a gente imagina, né? Não vão ter os 35 selecionáveis, não vai ter os vilões, tá mais focado mesmo nos campeões, nos heróis, no Link, na Zelda, mostrando como é que foi, que aconteceu, né, os eventos que levaram até o Breath of the Wild 100 anos na frente. Lembrando que a gente tem, como o Hunter falou, uma trilogia, né, vai lançar ainda o Breath of the Wild 2. Então eles já estão explorando esse universo. Zelda normalmente não tem sequência direta, né, esse vai ter uma trilogia, vão ser dois jogos, um antes e um depois. É uma novidade aí no portfólio da Nintendo.
E se você fizer o pre-order da versão digital, você vai poder ganhar uma arma única pra jogar.
Magnífica arma. Não, incrível. É uma coisa assim, única. É, tem essa arma mortal que é uma concha de culinária.
E um escudo que é a tampa da panela. É único.
É o Link raiz, né? Vamos com o que temos hoje aqui. Beleza, olha, última informação que a gente tem pra dar, que é aquela focada no mercado brasileiro, foi uma notícia que a Nintendo anunciou também, do nada, nas redes sociais. Brasil, estamos voltando. Dia 18 de setembro, data de lançamento até da coletânea do Mario 3D, diga-se de passagem.
Por sinal, eu quero que eles voltem dando esse jogo aí com um preço mais em conta, né, Nintendo? Por favor, para sacanear com o Brasil.
E a Nintendo voltou oficialmente pro Brasil com o Switch. O sistema já tá também, a gente já sabe que vai custar 3 mil, né, 2.999, né, 3 mil, né?
Resumindo, a Nintendo tá sacaneando com o Brasil.
Olha, Hunter, eu pensei bastante nisso também, mas no fim, quanto que você vai pagar no videogame novo? É o preço, né, querendo ou não. A precificação da Nintendo sempre foi um pouco acima, né, e é aquele negócio.
Nintendo é a Apple dos videogames.
É, que daí é outra polêmica. Ah, não quer, não compra. Que não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo é, né? Tipo, se você acha abusivo, se você não quer, você acaba não comprando. Até porque às vezes você não pode comprar.
Ah, não, com certeza.
Quem pode, né? E quem pode, compra e não reclama. E daí fica nesse círculo, né? Ah, é caro porque ainda compram. Se de repente não comprassem, fosse baixar o preço, não sei. Talvez sim, talvez não. O fato é que a gente não vai descobrir, porque o negócio continua vendendo pra caramba, não importa o que for.
Nossa, é. Mas assim, não. De verdade, o videogame eu até entendo realmente o preço, tudo bem. Agora, os jogos, 400 mango é complicado, então...
Não, é, não dá. Esses jogos ainda, essa coletânea, né, tá sendo anunciado com 430, o próprio pré-venda do Zelda Hyrule Warriors Age of Calamity já virou pro meio que nova meta de preço 430. Talvez a gente veja, a gente espera, né, que tenha alguma melhoria nesses preços agora com a Nintendo oficialmente aqui, nos jogos físicos. Pelo menos na loja também online, a gente espera ver mais variedade. A gente sabe que a loja brasileira é bem defasada em relação à americana.
Nossa, verdade, muito defasada.
Então, às vezes, a gente vê pelo menos essa diferença agora que eles vão estar aqui oficialmente. É o que a gente espera, pelo menos.
A real é que a Nintendo precisa de alguém que entenda do Brasil e mostre a ela como trabalhar com o Brasil, né? Porque parece que às vezes a Nintendo tem uma certa dificuldade em conseguir entender como é que é o mercado brasileiro. E eu sei, ela vende de qualquer maneira, mas ela podia vender bem mais se ela, né, fizesse por merecer também.
Ela teve, historicamente, né, a Gradiente como parceira.
A gente era feliz e não sabia.
A gente sabe que hoje a Gradiente não tem um décimo da relevância, praticamente não existe mais, mas eu acho que é uma estratégia que eles costumam fazer, né, essas empresas de fora, ver uma parceira daqui que conhece o mercado e vai. Não sei se eles estão com alguém aqui agora, né, com uma distribuidora específica, se eles estão assumindo todo o risco, mas eu acho que o fato deles olharem pra cá ainda diz alguma coisa, sabe? Já é um pouquinho de esperança ali que tem tempos melhores virão. A gente sabe que também a Gradiente era muito legal quando a gente tinha aqui, foi embora, E foi complicado, assim, gente que é fã da Nintendo, em termos de preço, encontrar os jogos que você quer, ficou mais difícil mesmo. Então, talvez seja uma pontinha de esperança em tempos melhores pra gente que é fã. É isso aí, gente. Essas foram as novidades que a gente teve aí nas últimas semanas da Nintendo. Tendo mais coisa anunciada, a gente fala pra vocês. Vocês sabem que a gente tem sempre coisa legal pra contar. Pra quem quiser ouvir, e nos siga nas redes sociais, e nos mande mensagem, e fale com a gente. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau.
Contato tá na descrição. Tchau, tchau.